Nos últimos dias, o assunto vacina contra a Covid-19 dominou isolado os noticiários. Na semana em que o Reino Unido começou a vacinar sua população de risco com a vacina Pfizer-BioNTech, o governo brasileiro viu aumentar a pressão sobre o seu plano de vacinação previsto apenas para março. O Ministério da Saúde acabou iniciando negociações com a Pfizer em torno de 70 milhões de doses que poderiam começar a ser aplicadas em janeiro, caso aprovada pela Anvisa. Nesse cenário, o Senado aprovou a realização de um debate temático para entender o plano de vacinação do governo e cobrar uma resposta o quanto antes para a população. Sobre isso, nós conversamos agora com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Senador Amin é um dos autores do pedido para o debate. Senador, muito bom dia e muito obrigado ao senhor atender aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senador.
Muito bom dia, Gesiel. Você fez um bom resumo. Eu só queria dizer que a comissão da Covid, que congrega deputados e senadores, já havia tido essa iniciativa, igualmente por requerimento meu e do senador Confúcio. E nós tivemos, no começo de dezembro, exatamente na terça-feira da semana passada, a presença do ministro da Saúde e de toda a sua equipe numa reunião virtual, em que o tema começou a ser debatido e nós percebemos as lacunas que ficaram, ou seja, as perguntas sem resposta. E, como você falou, a nossa esperança, que hoje se mistura com ansiedade sobre a questão da vacina, é um tema mais relevante do país, né? E a primeira vacinação lá da Inglaterra, do Reino Unido, aumentou ainda mais essa aflição esperançosa. Então, apresentamos também na semana passada, firmado também pelo senador Marcelo Castro, que já foi ministro da Saúde, pelo senador Alessandro Vieira, pelo senador Nelsinho Trade, que é médico, tem experiência no assunto, e vários senadores que se manifestaram, mais de 20 líderes e senadores, e ficou agendado agora para o dia 17 de dezembro. Eu acho que é uma boa data, porque é praticamente o final desta sessão legislativa, e nós vamos poder preencher aqueles buracos, aquelas lacunas, né? Por exemplo, quantas vacinas? Existem 71 pesquisas de vacina no mundo. Tínhamos 4, agora parece que já são 6 ou 7. E qual é a capacidade desses laboratórios de nos fornecer quantas, em que tempo? Essa pergunta tem que ser respondida. Não é só dizer, vai poder vender 70 milhões, mas qual é o prazo de entrega disso? Ou seja, como é que isso vai ser entregue? Quantas doses tem que ser aplicada esta vacina? Uma, duas, uma e meia? Qual é o intervalo entre uma e outra? Como é que nós vamos fazer a logística? Como é que isso vai ser comprado? Não custa nada perguntar o preço também. E qual é o público que vai atender? Não existe nenhuma pesquisa que eu conheça para vacinar criança, de 0 a 12, por exemplo, de 0 a 15 anos. Algumas são mais apropriadas para idosos e outras não têm indicação para idosos. Ora, idosos fazem parte do grupo prioritário, porque o público a ser vacinado, o governo já definiu. Pode mudar, mas já definiu. E, finalmente, testar a nossa capacidade federativa. A logística da compra, a logística da armazenagem, a logística da distribuição e da aplicação. Da seringa, da agulha, do profissional que vai fazer isso. Nós temos essa experiência, mas nunca tivemos um desafio com a ingência e a urgência deste desafio. Acho que esta sessão temática, esta reunião temática, debate, na Câmara se chama Comissão Geral, acho que vai ser um serviço do Senado ao país, e o que eu espero é que dessa reunião resultem menos dúvidas, mais coesão e menos disputa política.
Nós estamos conversando com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, sobre o assunto da semana, que foi essa questão das vacinas. Senador, a percepção que se tem é que a condução do governo nessa questão das vacinas tem sido errática, para dizer o mínimo. O ministro da Saúde, General Pazuello, falou inicialmente que a vacinação iria começar em março. Aí depois veio pressão, agora pode ser em janeiro, pode ser até em dezembro. E aí, nesse momento, os olhos se voltam também para o nosso órgão regulador, que é a Anvisa. Ontem a agência decidiu conceder uma autorização emergencial para as vacinas contra a Covid-19. Não havia pedido de nenhuma das farmacêuticas, mas já é um sinal de que a Anvisa vai liberar antes do previsto pelo governo alguma vacina. Qual o seu sentimento a respeito disso?
Bom, eu não tenho dúvida que a pressão funciona, né? Funciona principalmente na democracia. A pressão não funciona na ditadura, né? Porque aí quem pressiona pode ser preso. Mas, abstraído aí o aspecto de insultos, de competição politiqueira, é lógico que existe uma pressão. Eu já fui governador, já fui prefeito, como parlamentar, nós reagimos a pressões. A gente analisa se a pressão é legítima, se ela é corporativa, se ela é um lobista, mas a pressão e contra-pressão é própria da democracia. E, neste caso, está sendo saudável. Aqui no Sul se diz, mutuca tira boi do mato, ou seja, a mosquinha pequena tira o boi que está escondido no mato e traz ele para o pasto. Ou seja, a pressão da necessidade. Então, um calendário fixo, nós não podemos cobrar. E o marco zero é o registro. O marco seguinte é a capacidade de suprimento do laboratório para o Brasil. E os outros aspectos dependem da nossa geografia, da nossa capacidade de nos organizarmos. Mas ter um plano nacional de vacinação com o marco zero e as datas de suprimento variáveis de acordo com a negociação, isso é o mínimo que nós temos que exigir, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, ou pelo menos vai amadurecer no dia 17 de dezembro.
Senador, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da federação, o desafio que é logístico para implantar essa questão da vacinação em todo o Brasil. E ontem, essa semana, não sei se ontem, mas nessa semana vários governadores se reuniram com o ministro da Saúde e alguns anunciaram que vão negociar direto com a Pfizer e mesmo com o governo de São Paulo. O senhor falou nessa questão da federação, não fica uma coisa complicada não ter uma centralização nessa questão da vacinação?
A centralização é a compra. Quem tem que comprar, nós aplicamos 300 milhões de vacinas todos os anos. Poliomielite, gripe, nós temos tecnologia para isso. Por que nunca houve um escândalo, como aconteceu com os respiradores, com as máscaras, que foram comprados descentralizadamente, tendo como escudo a angústia, mas teve muita falcatrua que está sendo examinada em vários estados e até em prefeituras. Nós não nos lembramos disso. Respiradores, máscaras, equipamentos. Então, o que o Brasil faz anualmente é o Ministério da Saúde compra, mediante um leilão que nunca foi questionado, as vacinas e disponibiliza a vacina de acordo com a necessidade populacional para que os estados e os municípios, claro que município maior, município menor, centro de distribuição, o Brasil continental, climas como o da Amazônia, como aqui do sul do país, do Pantanal, do Nordeste, tudo isso condiciona a nacionalidade do plano. Mas tem que haver uma coordenação e a atribuição de responsabilidades de acordo com a natureza do ente federativo. A união, como se diz, é a união. Tem que haver uma unidade também. Os estados são federados, eles não são isolados nem confederados. E os municípios são os entes mais próximos das pessoas. Seja um município pequeno, seja um município complexo, como é o Rio de Janeiro, como é São Paulo, mas eles têm a capacidade de executar porque têm capilaridade. Se você comparar o Ministério da Saúde, não tem nenhum cliente, nenhum paciente. Quem tem pacientes, clientes, cidadãos que demandam os seus próprios, são os municípios, os estados e alguns hospitais federais que ainda existem. Então, quem entende de levar a vacina para o braço ou para o corpo da pessoa é o município. Agora, isso tem que ser coordenado. E esta pressão, eu acho que foi saudável. Porque, diante do desespero, você tem que encurtar prazos. e eles estão sendo encurtados. Essa que é a verdade. E eu espero que a gente consiga uma concertação para, independente de partido político, pretensão eleitoral, nós tenhamos um ordenamento que compreenda a União com a sua responsabilidade de regular, coordenar e suprir. Suprir, como faz com a vacina da poliomielite, a da gripe, todos os anos. E nós somos campeões mundiais nessa organização. Tomara que esse desaguisado que houve se interrompa e nós voltemos à serenidade e à sensatez para cada qual cumprir, fazendo pressão o seu dever.
Senador Espiridião Amin, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão. Vamos acompanhar, então, esse debate temático na próxima quinta-feira, dia 17, de um tema que, sem dúvida alguma, é de interesse de todo o país. Obrigado, senador.
Sem dúvida, sem dúvida. Torçamos para que haja bom senso. Um abraço.